Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio. Hoje contamos com os trabalhos técnicos do Gabriel e a presença ilustre do jornalista André Dutra. Eu, Marcelo Pereira, nós vamos entrevistar o Luiz Fernando Guedes Pinto, de Piracicaba. Luiz, muito obrigado por você aceitar o nosso convite para falar um pouco sobre biodiversidade, esse mito da agricultura tropical brasileira. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua disponibilidade. E para iniciar, gostaria que você, por gentileza, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, Luiz.
Ah, Marcelo, obrigado pela oportunidade de estar com vocês no programa, de participar da Rádio USP. É um privilégio para mim e Prima Flora. Eu sou engenheiro agrônomo e doutor em fitotecnia, sou egresso da USP, fiz tanto o mestrado quanto a graduação e o doutorado na Universidade de São Paulo. Tive esse privilégio de estar na universidade pública, contar com bolsas de estudo públicas para minha formação. Eu me formei em 93 na Esalq e meu doutorado eu concluí em 2003 aqui também na Esalq, com mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, no programa de Engenharia Ambiental. A minha trajetória toda de estudo profissional e acadêmica foi estudando a agricultura, os aspectos de sustentabilidade, né, mais tecnicamente da agroecologia, como a agricultura se relaciona com a ecologia, tentando entender e pesquisar soluções para uma agricultura que contribuísse de fato para a conservação dos recursos naturais, que respeitasse os princípios da ecologia e que, portanto, gerasse o maior benefício ambiental e social possível. E isso eu tenho desempenhado aqui no Imaflora.
Ô Luiz, conte para a gente um pouquinho, bem resumido, o que é o Imaflora?
O Imaflora é um Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, é uma ONG, né, uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em 1995 aqui em Piracicaba, muito próxima da universidade. O seu nascimento surgiu de pessoas, tanto professores quanto estudantes da Esalq, que tinham como propósito colaborar para a conservação de florestas. A gente foi muito influenciado pela Rio 92, né, a conferência da Eco 92 no Rio, no Brasil, onde o conceito de desenvolvimento sustentável foi fortalecido, e naquela época havia uma grande preocupação com a conservação das florestas tropicais no Brasil e no mundo. E o Imaflora foi fundado a partir disso e a gente atua desde então de várias formas, com projetos no chão, com comunidades extrativistas, povos indígenas, tentando contribuir para o fortalecimento dessas populações e o consequente proteção da floresta. Isso a gente faz principalmente no estado do Pará, onde a gente inclusive tem um escritório, dois escritórios, um em São Félix do Xingu e outro em Alter do Chão. A gente trabalha também com a certificação socioambiental, fazendo auditorias aí de selos verdes em empreendimentos florestais e agrícolas, entendendo que a certificação pode, não necessariamente, mas pode ser um instrumento para aumentar a transparência e causar mudanças de práticas ambientais, sociais, agronômicas e silviculturais em fazendas, em empresas. A gente também trabalha influenciando políticas públicas federais, como o Código Florestal, as políticas climáticas, agora também atuando aqui no estado de São Paulo em toda a discussão do PRA, que é a regulamentação estadual do Código Florestal em São Paulo. Enfim, a gente atua de várias formas que procuram se articular para a gente contribuir para a conservação dos recursos naturais e a geração de benefícios sociais dos setores de florestas e agricultura.
Olá, Luiz, tudo bem? Aqui é o André. E a primeira pergunta, aqui lendo o seu artigo que eu tenho para te fazer, é que nele você cita um estudo da FAO sobre o relatório da biodiversidade para a agricultura, com alerta que a biodiversidade é fundamental para proteger a segurança alimentar global. E a minha pergunta é: como é que isso pode ser feito? Quais as formas, quais os cuidados?
Ah, obrigado, André. Bom, a FAO é a Organização das Nações Unidas que é responsável pela agenda e as políticas de agricultura e alimentação, na sua origem, inclusive, muito mais ligada à alimentação do que à agricultura. E ela lançou em fevereiro desse ano esse relatório que fala do estado da biodiversidade e a sua importância, a sua relação com a produção de alimentos, né? E deixa muito claro que a produção de alimentos ela é totalmente dependente da biodiversidade, né? Seja do ponto de vista genético, né? A gente depende dos genes das plantas e dos animais para se alimentar e a gente precisa de uma diversidade muito grande genética para ter uma agricultura estável. E a biodiversidade também é fundamental para o equilíbrio dos sistemas produtivos, né? Das lavouras, das roças de milho, de cana, de laranja, de café, que dependem da biodiversidade para produzir. Por exemplo, a polinização é um serviço, entre aspas, né, que as abelhas e outros insetos fornecem para a agricultura, que sem ela a gente não teria produção de vários alimentos, né, de vários produtos que são essenciais para a agricultura. Além da biodiversidade oferecer, né, outros serviços ambientais. É importante deixar claro que a biodiversidade não é nada etéreo, a biodiversidade é a vida, né? Então são os animais, as plantas, os micro-organismos que existem na natureza. E a agricultura nada mais é do que a manipulação dessa vida para a produção. Queria destacar também que o relatório da FAO aponta a importância da biodiversidade do solo. Então o solo, onde estão as raízes das plantas, né? Ela não é um mero substrato físico e químico, é um ambiente vivo. E a vida do solo é fundamental para a saúde das plantas e para a produção agrícola. E a gente tem tratado o solo meramente como um algo físico e químico, onde a gente põe adubo, põe veneno e acaba matando a vida que está nele. Então, o relatório da FAO reúne o atual estado do conhecimento sobre a importância da vida para a produção agrícola e deixa muito claro que a gente deve não só proteger, como aumentar a conservação da biodiversidade para garantir o futuro da nossa comida.
Luiz, nós vamos continuar falando um pouco sobre essas questões de segurança alimentar e adicionar, portanto, essas questões que você bem levantou do uso do solo como mero substrato, né, e não como parte integrante desse processo. Nós há pouco entrevistamos um professor aqui, Carlos Waman, que ele comentou conosco sobre um princípio básico da segurança alimentar e que eles, o Carlos Waman é como nós, né, da América do Sul, mas ele é ali perto dos Andes, e ele comenta que lá as pessoas plantam diversos tipos de batata, porque em função de diferenças climáticas, choveu pouco ou muito, mesmo de algum predador que possa ocorrer, não é? Alguma coisa invasora, eles sempre garantem uma produção. Portanto, a florada é um pouco diferente, as questões são um pouco diferentes. E ele estava levantando, Luiz, que isso é essencial nessa época de mudanças climáticas, conforme você menciona nesse seu artigo. Porque se der uma seca, época da florada, eu não entendo disso, você vai me corrigindo aí. Você corre o risco daquelas culturas homogêneas, né? Cepas assim, pá, todas iguaizinhas, você perde tudo. Então ele estava mencionando que os tipos de, por exemplo, vou plantar no caso dele, batata, planto diversas e garanto a segurança alimentar. O que mais que eu posso acrescentar nisso?
Olha, eu concordo totalmente com esse ponto de vista, nessa colocação. A gente diminuiu drasticamente a diversidade genética das nossas lavouras, né? Então, a gente chega ao extremo de plantar clones, né? Você encontra um campo de clones. Clones são o quê? São indivíduos geneticamente idênticos, né? E, portanto, a fisiologia, essas plantas, tudo acontece ao mesmo tempo. Elas florescem no mesmo dia, elas amadurecem no mesmo dia e, portanto, o risco é tremendo, porque qualquer flutuação do clima, qualquer processo que tenha saído do planejado pode comprometer toda a lavoura. E nos trópicos a gente deveria ter, o natural seria ter uma agricultura com alta diversidade, assim como o caso das batatas, né, que existem diferentes variedades de batata, poderia ter diferentes variedades de milho. Isso diminui o risco, porque as plantas não são idênticas. Além de, por exemplo, elas não florescerem no mesmo dia ou não ficarem maduras no mesmo dia, elas podem, algumas, ter uma resistência maior à seca, outra pode ter uma resistência maior a uma determinada fungo ou bactéria e não ficar doente. Então, uma maior variedade e uma maior diversidade de genética diminui o risco Isso, óbvio, hoje é muito mais importante, como você disse, em função das mudanças climáticas. O clima é cada vez menos previsível, em função da interferência do homem, né? Mas o que a gente... A trilha que a gente está vivendo da Revolução Verde, né? A Revolução Verde foi um processo ao longo dos anos 60 e 70, onde a gente passou a agricultura de um processo biológico para um processo industrial, onde se predominam as monoculturas, a mecanização e o uso intensivo de energia e de agrotóxicos. O agrotóxico é a forma que a gente encontrou de controlar a natureza. Então, para controlar o mato, controlar as pragas e as doenças, ao invés de usá-las ao nosso favor, a gente mata com os agrotóxicos. Então, a trilha da Revolução Verde é da diminuição da diversidade, do aumento do risco, mas com as mudanças climáticas está ficando cada vez mais evidente que essa é uma rota que está no seu limite, na sua exaustão, porque cada vez a gente precisa usar mais agrotóxico, mais energia, mais máquina para tentar controlar a natureza. Sendo que a gente teria que usar a verdadeira agricultura tropical, usaria a natureza a favor do produtor, a diversidade a favor da produção e não vendo a vida como um inimigo da produção agrícola, que é o padrão e paradigma da Revolução Verde.
Esse aspecto é bastante interessante, vamos explorar um pouco mais sobre essa agricultura tropical. Porém, quando você viaja, né, você morou em Oxford, tanto quanto eu, nós moramos lá em épocas diferentes, mas lá, primeiro, esses latifúndios oriundos como nossos lá não existem, né? São pequenas propriedades. E eles não têm esse cuidado que temos que ter aqui com a conservação do solo, etc., porque a intensidade e duração da chuva é outra. Apesar de chover todo dia, aquela chuvinha morna que para nós aqui seria uma garoa. Quer dizer, essa questão da agricultura tropical, entendo eu que encaixaria ou encaixariam outros procedimentos, tais como a essencial área protegida nas beiras desses rios, nas encostas dos morros, a proteção ao ecossistema nativo para garantir uma diversidade biológica, micro e macro, né? O que mais que a gente poderia imaginar como uma produção agrícola com esse rótulo de agricultura tropical, Luiz?
Olha, a agricultura tropical, ela deve se inspirar nos ecossistemas tropicais, né, que são as florestas, áreas com grande diversidade de espécies, com uma grande cobertura do solo. Então, além desse componente que você colocou da paisagem, né, que é como a vegetação nativa ocupa as áreas mais frágeis, protege os recursos hídricos, protege os solos mais suscetíveis à erosão, a gente tem que ter um conjunto de práticas em que se beneficie da biodiversidade de plantas e de animais. Então, práticas, por exemplo, que fariam todo sentido são a rotação de culturas, a consorciação de culturas, né, ou os policultivos, você ter numa mesma lavoura, por exemplo, o milho e a soja, ou uma espécie de adubo verde junto com o milho. Existem os sistemas tradicionais, por exemplo, que tem abóbora com milho, mas enfim, o princípio seria a diversificação, tanto no tempo quanto no espaço. Os sistemas agroflorestais, que são basicamente a combinação de culturas com árvores. A gente poderia ter várias espécies arbóreas convivendo com as culturas agrícolas, as árvores prestando um serviço de sombreamento, de quebra-vento, de atenuação da temperatura, dos extremos de temperatura, de atenuação dos extremos de chuva, beneficiando o crescimento das culturas, enfim. Existe isso, não há nenhuma barreira científica ou tecnológica, a gente já conhece tudo isso. Então, a gente ter uma agricultura tropical, ela depende simplesmente de uma vontade, ela não exige nenhuma revolução científica, ela exige mudanças tecnológicas, né? Então, como eu falei, a gente tem uma agricultura hoje desenhada para as monoculturas e para um sistema industrial, todas as máquinas são desenhadas para isso, as sementes são a genética selecionada para isso, mas a gente tem toda a base científica para fazer uma agricultura com consorciação de culturas, rotações de culturas, o solo coberto o ano inteiro, e não somente fazendo o plantio direto, dependendo de herbicidas, mas fazendo outras formas de plantio direto. Esses seriam elementos. Outros elementos fundamentais são o controle biológico, o uso mínimo possível. O ideal seria não ter uso de agrotóxicos, porque os agrotóxicos matam não só a espécie que se deseja matar, mas mata todas as espécies de insetos, por exemplo. Pode matar vários tipos de bactérias ou vários tipos de fungos. E os fungos e as bactérias e os insetos são espécies bem-vindas, né? Para o solo, para as plantas, a gente tem que saber usar a nosso favor. De novo, não é uma questão de mágica, é uma questão científica e tecnológica, mas é simplesmente a gente direcionar a ciência e tecnologia para ter a biodiversidade e a vida como aliada da produção e não como inimigo, como eu já falei uma vez.
Muito bem. Luiz, mas aí nós temos um truquezinho a resolver. Quer dizer, o Brasil tem na pauta agrícola dele, e se vangloria disso, em certa maneira, uma adoção de monocultura, você já bem mencionou, um uso intensivo de agrotóxico, tecnologia, e o solo entra aí meio como substrato. E quanto mais homogêneo, melhor, inclusive com a utilização de clones, né, que são geneticamente idênticos, não são nem parecidos, e com todos os riscos, inclusive, sobre segurança alimentar. Mas esse é um modelo que eu posso comentar assim, aos olhos da economia, é um modelo vencedor, porque produz muito, ele garante uma pauta de exportação e mais que isso é de um grupo bastante forte do ponto de vista político, né? Inegavelmente. E como é que sai desse truquezinho? Como é que nós vamos poder... O Brasil, conforme você já mencionou, é um país de contradições. Quer dizer, nós poderíamos nos orgulhar de uma tecnologia nem alternativa, ela é presente no Brasil, inclusive muito utilizada nos pequenos e agricultores, que eles utilizam muito o que você mencionou. Como é que consegue fazer isso? Nós temos que fazer uma reforma agrária, acabar com o latifúndio, conquistar esse latifundiário de uma outra maneira. Como fazer?
Olha, sem dúvida a gente precisa mudar as nossas políticas, né? Que são as políticas que definem como as práticas, a cultura, os hábitos. Mas antes eu queria fazer um pequeno comentário a respeito do que você disse, que assim, essa visão do agro, da agricultura brasileira como uma virtude econômica e um sucesso, uma história de sucesso brasileira, ela é verdadeira, né? Ela é realmente muito importante para a economia brasileira, mas assim, quem está no campo vivendo a agricultura hoje percebe que realmente ela está perto do seu limite. Tem vários grupos de produtores aí que entendem que a agricultura precisa ser feita de outra forma. O uso de agrotóxicos tem aumentado assustadoramente. E para alguns produtores isso é custo. Pode ser até que ele não esteja preocupado com a questão ambiental ou da saúde dos trabalhadores ou com a saúde do alimento, mas o uso de agrotóxicos está cada vez tornando a atividade cada vez mais cara, mais complexa. Os riscos têm aumentado, essa dependência dos transgênicos também é uma coisa que incomoda muitos produtores. Então a gente tem um ambiente de sucesso, mas que eu acho que a gente já tem um sinal de que ele precisa mudar, mesmo no campo. Seja pelo ponto
Seriam
de vista
sinais de preocupação com o sistema.
E também algumas coisas de reputação do setor. O Brasil não é produtor de alimentos, mas ele é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Uma parte importante dessa emissão de gases está na agricultura. Então, assim, existem alguns pontos aí que sugerem que é necessário mudar. Mas a gente está lidando realmente com um setor muito poderoso econômica e politicamente, né, que determina as decisões no Congresso Nacional, que consegue vitórias aí de todas as políticas e regras que lhes interessam e que são contrárias a todas as propostas que podem parecer contrárias aos interesses da agricultura, né? Mas, assim, primeiro a gente tem que ter políticas coerentes com esse propósito de compatibilizar uma agricultura produtiva e eficiente com uma agricultura responsável e que conserve os recursos naturais e que também proteja direitos humanos, trabalhistas, etc. Isso não é impossível, é algo que se deseja. Uma outra coisa que joga a favor de uma mudança são as mudanças climáticas, né? Então, as mudanças climáticas, elas são uma parte resultado da expansão da agricultura e do desmatamento das emissões do setor, e a gente tem que perceber que nos interessa evitar essas mudanças, inclusive para a produção agrícola. Então, a gente tem que fazer essas conexões de que, no fundo, a natureza e a agricultura se beneficiam mutuamente se a gente tiver políticas que se aliem. A questão da terra é fundamental porque a gente tem um modelo agrícola de produção de commodities, né? Esse que pesa na balança comercial, que é do agropop, etc., né, que são as grandes commodities brasileiras, soja, milho, cana, laranja, açúcar, enfim, café, que é baseada nesse conjunto de monocultura, grande propriedade, mecanização e uso de agrotóxicos, nesse paradigma da Revolução Verde. Mas a gente tem experiências no campo, mesmo nessa agricultura empresarial ou na agricultura familiar, de produção, uma produção mais ecológica, né, mais equilibrada, e a gente tem que daí interferir no crédito, na assistência técnica, investir em ciência e tecnologia. Então a Embrapa, por exemplo, deveria privilegiar as pesquisas que nos levassem a realizar uma agricultura tropical de fato e não uma adaptação da agricultura temperada nos trópicos, que é o que eu escrevi nesse artigo. E daí eu acho que um outro elemento chave, além das políticas públicas, é o papel do Estado. Então, além da política pública, a gente tem hoje um papel determinante das empresas do agronegócio que determinam o que se produz no campo, né? Então, hoje a genética, por exemplo, as sementes, os produtos tecnológicos, o pacote tecnológico que o produtor faz hoje no campo é muito mais decidido pelas empresas químicas e de sementes do que pela Embrapa. Essa é uma realidade, né? Inclusive, o setor empresarial hoje é responsável por uma grande parte do crédito. As lavouras são financiadas com vendas de sementes e produtos. Então, o agricultor, o produtor rural, muitas vezes ele é um refém de um sistema e de um pacote tecnológico que ele tem muito pouca liberdade para trabalhar. A assistência técnica é fornecida por essas empresas, então o agrônomo que mais visita as fazendas do Brasil hoje não são da Emater, da CAT, dos órgãos de extensão rural, assistência técnica pública, são os agrônomos das empresas químicas e de sementes. Esses estão no campo, a gente encontra toda hora por aí, mas óbvio que eles não estão a interesse, trabalhando a favor do interesse público e ao interesse das suas empresas. Então, o Estado brasileiro ele tem que ter um protagonismo muito maior, a gente tem que reforçar as instituições públicas de pesquisa, de ensino, de assistência técnica, de tecnologia, e ter políticas que aliem esse pacote tecnológico de interesse público para que o produtor adote essas práticas e possa ter a liberdade de não estar numa camisa de força da Revolução Verde, o pacote tecnológico que é determinado por um conjunto muito pequeno de empresas multinacionais que determinam quais são as máquinas, os produtos, os fertilizantes, que
as sementes devem usar.
Desculpe por me alongar um pouco aí.
Não, ao contrário, foi bastante produtivo. Bom, se de um lado nós temos então esse setor bastante poderoso do ponto de vista político e econômico, né, alterando rotulagem de alimentos, trabalhando para um afrouxamento desse licenciamento e fiscalização ambiental, dando anistia a desmatadores, né, uma proliferação de agrotóxicos, uma liberação absurda, enorme, que foi feita já no início desse ano. Portanto, que você mencionou esse enfraquecimento da política pública de apoio à agricultura, e a, não só à agricultura familiar, mas também a uma agricultura mais diversa. Se de um lado é isso, parte desse mesmo grupo já começa a pensar diferente, olhar com questões diferentes, conforme você já mencionou, e a indicação desses organismos internacionais, como a FAO, que você também mencionou, que é mais ligada à agricultura, ela aponta para uma necessidade urgente de mudanças na estrutura desse sistema agroalimentares, né? Portanto, as nossas perspectivas, mesmo que de maneira pontual, né, o momento que vivemos, pode parecer ao ouvinte que não seja muito animador, mas isso não é um privilégio da agricultura, todos nós estamos passando por momentos de sustos, vamos assim dizer. Por outro lado, você tem parte desses protagonistas já com olhares diferentes e indicativos claros, mundo afora, de que realmente esses sistemas precisam alterar. E com que perspectiva você examina essa questão?
Olha, eu acho que existe um alinhamento bem razoável de conhecimento e de formadores de opinião dessa necessidade de um novo paradigma de produção agrícola, né, agropecuária, que vem muito em função realmente dos riscos do que a gente vive hoje. Então, as mudanças climáticas, essa dependência cada vez maior dos agrotóxicos, ela tem causado os custos, os problemas e os prejuízos públicos chegaram numa dimensão muito grande, que não dá mais para tapar o sol com a peneira e seguir em frente. Então, os grandes formuladores de políticas públicas, mas que estão um pouco mais distantes do chão, já perceberam isso, a academia, a pesquisa já tem isso muito bem formulado, a visão contemporânea, né, do futuro e do que seria do presente para o futuro é uma agricultura realmente que é aliada da biodiversidade, que conserva o clima, que sequestra carbono, que gera bem-estar para as pessoas, que produz água, que protege a biodiversidade. Isso está muito claro, mas existe um desalinhamento ainda enorme entre uma visão de uma Nações Unidas para, por exemplo, o governo brasileiro, o nosso Congresso e, por exemplo, algumas empresas do setor. Várias empresas já estão olhando para o negócio biológico, né? Isso é óbvio, elas ficam com o pé em cada barco, porque essa é a lógica do capitalismo, né? Mas eu ainda acho que a gente está muito distante de uma mudança estrutural, né? Um país como o Brasil, que tem uma agricultura gigante, não percebe, a gente não tem, por exemplo, uma Embrapa com um claro mandato para investir predominantemente numa agricultura tropical, que é uma agricultura baseada na biodiversidade. Ela continua investindo nessa agricultura temperada feita nos trópicos. E para mim a mudança somente virá a partir do movimento urbano, e eu acho que a conexão está com a comida. Isso para mim está cada vez mais claro. As agendas ambientais, ecológicas, ou mesmo dos trabalhadores, não sensibilizam as pessoas nas ruas, as pessoas não conversam sobre esse problema. Mesmo a mudança climática, as pessoas não entendem que o que elas comem tem impacto lá no ambiente, que o que elas escolhem no supermercado tem consequências para a conservação da água, do clima, para os trabalhadores. A gente não conseguiu fazer essa ponte. É uma falha da nossa aqui, sociedade civil, das ONGs, que a gente não consegue alcançar essa mensagem, e para mim isso só vai ficar claro quando a gente fizer a clara ponte entre a comida e o meio ambiente. Isso porque eu entendo que a mudança só virá se o cidadão comum na rua exigir a mudança, né? Na hora de votar, na hora de escolher um produto, e a gente está muito longe disso. E todas as outras tentativas nossas de engajar, convencer ou convidar o cidadão a entender essas questões falharam, porque elas não entendem o que é código florestal, elas não entendem o que é a mudança climática e elas acham que tudo isso está muito longe do dia a dia delas, embora cada decisão que elas tomam influencie. Então, eu aqui no Nossa Hora, inclusive, a gente vai tentar fazer essa conexão entre a comida e o meio ambiente, porque essas coisas estão totalmente ligadas. O relatório da FAO fala isso, e eu dou uma arranhada nesse assunto, vou pegar mais uns pouquinhos minutos, porque a alimentação e a agricultura estão extremamente ligadas. O que a gente come determina o que a gente produz e como a gente produz, e o que a gente produz determina a qualidade do que a gente come. E o que a gente tem é um sistema agroalimentar doente, em falência, causando a agricultura poluição, impactos ambientais e sociais, e o sistema alimentar causando doença, morte, numa velocidade que nunca houve. Né? A gente come uma comida que agora causa diabetes, causa infarto, causa as doenças crônicas, matam muito mais do que qualquer outro tipo de morte natural. Então, nós temos um sistema agroalimentar doente. Mas a gente tem, tanto no sistema alimentar quanto no sistema agronômico, casos, conhecimento e acúmulo suficiente para fazer essa ponte entre uma agricultura sustentável e uma alimentação que gere saúde. Eu acho que esse é o caminho, mas a gente ainda tem um longo percurso para trazer o cidadão, ele que toma decisão todo dia, a exigir que as empresas de alimentos tenham alimentos saudáveis e as empresas de alimentos exijam que os agricultores façam uma agricultura saudável, e daí a gente tem uma corrente que move essa transformação do sistema agroalimentar brasileiro.
Muito bem, Luiz. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, e o que eu posso comentar é que, sem dúvida alguma, esse caminho é longo, pode ser longo, mas nós temos um caminho, então temos que correr atrás dele e continuar persistindo nesses processos. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje contou com a presença, então, do jornalista André Dutra, dos trabalhos técnicos do Gabriel. E nós conversamos com o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Guedes Pinto, da Imaflora. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
Obrigado, Marcelo, André, a toda a equipe aí do programa. Estamos sempre à disposição para colaborar com vocês. Um abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.